aleluia, nós estamos estudando a quinta matéria do curso de Unidade do Espírito, a Nova Aliança. Hoje nós estamos compartilhando sobre a aula 4, cujo tema é uma pergunta: pecadores ou justos? É uma pergunta que, inevitavelmente, um novo convertido vai fazer. Pastor, você está dizendo, como nós vimos na última aula, que nós somos justificados, que eu sou justo. No entanto, eu ainda peco. Como é que eu posso dizer que eu sou justo se eu ainda peco, pastor? Se eu peco, eu sou pecador. Não posso dizer que eu sou justo. Porque se eu falar para alguém que eu sou justo, quando ele está vendo que eu ainda peco, ele vai rir de mim. Então, isso é uma coisa muito comum. Na nossa última conferência lá na Europa, no ano passado, a conferência que celebrou os 500 anos da Reforma, um dos nossos pastores foi pregar em uma das nossas igrejas videiras lá, e acabou que no meio da pregação uma irmã levantou, foi na Alemanha, a irmã era alemã, mas ela não sabia nada da Reforma, e ela questionou isso. Ela falou: não consigo entender o que você está pregando, que eu sou justo, eu não estou vendo justiça em mim. Pois a Bíblia fala que o justo viverá pela, você não vê, mas você é. De onde procede a confusão do novo convertido? A confusão dele é com relação à definição. O que, que é pecador? Não sei se você está entendendo mais ou menos, mas a questão é a definição de pecador. Quando você tem uma definição da palavra que é diferente da maneira como a Bíblia aplica aquela palavra, então você vai tirar conclusões distintas. Então é preciso você entender o que a Bíblia diz. Então existe uma matéria, uma ciência chamada hermenêutica, que nos ensina a interpretar o texto bíblico. E um dos princípios da hermenêutica é: Bíblia explica Bíblia. Então você não vai usar um outro livro para trazer definições para a Bíblia. Se você quer uma definição de algo na Bíblia, procure um outro texto da Bíblia que o esclareça. Ok? Essa é a maneira de estudar a Bíblia. Então, se você for no dicionário e olhar qual a definição de pecador, você vai ver que o dicionário define pecador como aquele que peca, aquele que comete pecado. Mas não é essa a definição da Bíblia. A Bíblia não define pecador como aquele que comete pecado. A Bíblia define pecador como aquele que nasceu no pecado. O pecador é aquele que nasceu com essa tendência, natureza inata, que ele herdou. A Bíblia não tem essa palavra hereditária, não é? Mas é óbvio que o princípio está envolvido. Você recebeu por hereditariedade. No dia em que Adão pecou, aconteceu algo terrível no planeta. A terra tornou-se maldita por causa de Adão, e no corpo de Adão entrou uma natureza serpentina, entrou um veneno do diabo, através do comer aquele fruto. E é algo tão maligno que não atingiu apenas Adão, mas agora seus filhos vão nascer como ele. Porque Deus se havia estabelecido que cada semente gera de acordo com a sua espécie. Ok? Então o que aconteceu foi que a partir daí, todo homem passou a nascer pecador. Não é um jogo de palavras, ok? Você não peca porque você não é pecador porque comete pecado. Eu sei que parece um jogo de palavras, mas não é, ok? É uma afirmação correta. Você não é pecador porque comete pecado. Você é pecador porque nasceu pecador. Você nasceu assim. Uma vez tendo nascido assim, a Bíblia tem sempre duas palavras para descrever a questão do pecado. Ela fala do pecado no singular e pecados no plural. Se você for ler, você vai ver que pecados no plural não é tão usado quanto você imagina. A ênfase na Bíblia é sempre pecado no singular. Pecados no plural são os nossos atos pecaminosos. É aquilo que nós cometemos de pecado. A Bíblia chama de pecados, ok? Mas pecado no singular, né, quando fala que o pecado foi condenado na cruz. Então, não são os atos. É que a Bíblia encara essa figura do pecado como uma entidade, uma coisa, ok?
ok? E ela aponta para essa natureza inata que o homem nasce com ela. Então, todas as coisas possuem a sua natureza, não é verdade? Então, um exemplo básico para você entender, sempre é uma árvore. Eu sempre gosto de mencionar uma mangueira, porque é uma árvore frutífera muito comum aqui na nossa região. Qualquer pessoa conhece uma mangueira, mesmo quando ela é pequenininha. Ok? O que define a mangueira? O que define a mangueira são as mangas ou é a natureza dela de mangueira? A natureza. Porque quando você vê uma mangueira pequenininha, ela não cometeu nenhuma manga ainda. Entendeu? Usei um verbo aí de propósito. Ela não cometeu nenhuma manga. Ela não tem manga ainda. No entanto, se você conhece a mangueira, você bate o olho e fala, é mangueira. Mas não tem manga, mas é mangueira. No tempo certo, a mangueira vai brotar manga. Se fosse possível, não é, mas se fosse possível essa mangueira ficar a vida inteira sem produzir nenhuma manga, ainda assim ela é mangueira. Porque o que a define não é a fruta. O que a define é a sua natureza. Ok? A fruta é só a prova evidente da natureza que ela tem. Só que essa mangueira vai crescer. E à medida que ela crescer, as mangas vão brotar. Assim aconteceu conosco. Você não era mangueira, você era pecadeiro. Mangueira da manga, pecadeiro dá pecado. Então nós nascemos pecadeiros, todos nós. Mas como nós éramos pequenininhos, nós éramos anjinhos, é assim que dizíamos. Não é aquela criança tão linda, tão fofa, aquilo é um anjinho. Mas, na verdade não é, é um pecadeiro. É um pecadeiro que não deu pecado ainda. É verdade, mas já é pecadeiro. Ok? Sendo ele pecadeiro, quando ele crescer e atingir o tamanho apropriado, o que vai acontecer? Vai começar a brotar os frutos na vida dele. E aí todos vão ver. É de fato um pecadeiro. Mas quem conhece árvores pecadeiras, só de olhar, na hora que nasce, já sabe que é um pecadeiro. Mesmo sem ter cometido nada. Eu sei que falando isso, fica parecendo que a gente está dizendo que as criancinhas são pequenos monstros. Não, não são. Elas são realmente inocentes, tudo isso. Mas elas já nasceram com a natureza para virar uma mangueira quando crescer. Já nasceram com todo o potencial. Com tudo aquilo que é necessário, já coordenado para que ela produza esse fruto. Então, uma vez que você entendeu como é que você se tornou pecador, aí a pergunta para você agora é essa. Você é pecador ou você é justo? Então, você entendeu que se tornou pecador por causa do pecado de Adão. Então, lá em Romanos, capítulo 5, verso 19, projeta por gentileza. Romanos 5, 19 diz... Porque, como pela desobediência de um só homem, que homem é esse, irmãos? Adão. Pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão o quê? A obediência de quem aqui? Cristo, foi só um que cumpriu a lei. Então, veja bem, a Bíblia está dizendo que, quando Adão pecou, um só, todos nós nos tornamos pecadores, por causa do pecado de um, porque o pecado foi transmitido para todos, ok? Mas aí, Deus sendo justo, ele então enviou Cristo. Cristo veio para ser o cabeça de uma nova raça, ok? E ele na cruz, então, ele tomou o nosso pecado. Ele se fez o que nós éramos, não é? E cumpriu a justiça de Deus. Quando você crê nesse Cristo que cumpriu a justiça de Deus, Deus pega a justiça dele e passa para você. Essa é a troca do Calvário. Ok? 2 Coríntios 5:21 diz o quê? Aquele que não conheceu o pecado, Deus fez o quê? Deus o fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ok? Então, veja bem. Na troca do Calvário, Deus pegou o nosso pecado e colocou em Cristo. Então, ele fez Cristo pecado na cruz. Cristo nunca pecou, mas foi feito pecado. Ele não foi feito pecado porque se comportou pecaminosamente. Ele nunca pecou. Ele foi feito pecado porque Deus colocou o nosso pecado nele. A mesma coisa acontece com você. Você foi feito justo, mas você não foi feito justo se comportando justamente. Você não foi feito justo se comportando bem. Você foi feito justo porque Deus pegou a justiça de outro e colocou em você. Aí você ganhou uma nova natureza. A natureza daquele que é justo. Por isso você nasceu de novo. Então, você é justo ou pecador? Justo. Mas ainda permanece paradoxo. Qual o paradoxo? Pastor, eu ainda não consigo entender. Porque o justo ainda peca? Essa aqui é a questão. O justo ainda pode cometer o pecado. Mas o pecado não tem poder para mudar a sua condição mais. Você entende que o pecado não tem poder de mudar? Quer dizer que eu pequei e não virei pecador de novo? Não. Porque aquilo que Cristo fez é muito maior do que aquilo que Adão fez. Quando Adão pecou, teve muito poder, teve ou não teve? Atingiu todo mundo. Mas o que Cristo fez, diz a Bíblia, é muito maior. Romanos 5,17, volta para o verso 17, até em Coríntios, né? Romanos 5,17, diz assim, se pela ofensa de um, quem que é esse, irmãos? Adão. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem o quê? Presta atenção, se muito mais aquele que é poderoso. Se pela ofensa, pelo pecado de Adão, as consequências foram grandes, reinou a morte, mas agora o resultado da vida, da vitória, vai ser incomparavelmente melhor. Você precisa entender que a obra de Cristo é muito superior à obra de Adão. O pecado de Adão foi uma obra, ok? A morte de Cristo foi uma obra que tem alcance para tantos quantos creem, ok? Então, como é que era? Antes de você se converter, você estava em Adão. Você era pecador, né? Você estava em Adão. Mas, de vez em quando, você comportava bem. É verdade ou não é? De vez em quando, você acordava inspirado. Você assistia algum filme na televisão, você falava, gente, eu vou melhorar de vida. Aí você tratava sua mulher melhor, né? Você dava uma esmola ali para o pobre. Mas nesses dias que você fazia coisas boas, você se tornava justo diante de Deus por causa disso? As suas ações tinham o poder de mudar a sua condição, a sua posição? Não. O que Adão fez não podia ser mudado pelo que você fazia. Isso era o poder da obra de Adão. O homem no mundo, o homem sem Deus, não tem poder para mudar a sua posição, sua condição, porque a obra de Adão tem um poder. Mas aí agora você se converteu. E eu estou te dizendo que você ganhou o dom da justiça. A justiça é um dom de Deus para você. Você não praticou a justiça para se tornar justo. Você recebeu de presente, que é a justiça de Cristo. É importante dizer o tamanho dela, é a de Cristo. Não é de um bom homem, não. É a de Cristo. Ok? Muito bem. Se quando você estava no mundo, no pecado, as suas boas obras não tinham poder de mudar a sua condição, porque a sua condição não foi você que tinha adquirido, você recebeu, muito mais agora. Você recebeu uma posição, você é justo. Você não recebeu ela por causa da sua obra, mas por causa da obra de Cristo. Eu pergunto para você, hoje você amanheceu nervoso. Hoje o negócio aconteceu, dizer que você não queria, a coisa não está legal, você ficou nervoso e você falou algumas coisas e não foi legal, você magoou alguém e o pessoal está chateado. Está errado isso, sim ou não? Tá. Mas eu pergunto para você, isso tem poder para mudar a sua posição? Essa aqui é a questão. A obra de Cristo é muito maior do que a obra de Adão. Eu estou repetindo insistentemente isso. Por quê? Se não foi você que conquistou, você não pode remover. Se você não recebeu pela sua obra não pode tirá-la. Não pode tirá-la. Porque ela não depende de algo que você faz ou deixa de fazer. É uma posição conquistada em Deus. Estamos entendendo, irmãos? Então, eu sei que é chato ter que repetir, mas é porque é um assunto extremamente importante. Ele é vital para a sua vida espiritual. Se você não entender isso e não aplicar isso no seu dia a dia, ok? Naqueles momentos que o diabo vem para te condenar, porque é muito... Presta atenção. Dificilmente o diabo vem te acusar por algo que você não fez, vamos ser franco. Ele pode fazer isso, ok? Não se iluda. O diabo pode acusar por coisas que você nunca fez. Mas, normalmente, você aprontou alguma coisa e ele fala, você pecou. O que você fala para o diabo nessa hora? Tem razão. Pequei mesmo. Então, você vê, quando você dá razão para o diabo, você já está derrotado. Se o seu inimigo está certo, então não sobrou espaço para você mais. Entende? Mas se, diante da acusação dele, você se lembra, não, eu sou justo diante de Deus.
Não importa o que está falando, o que eu fiz, é isso que eu fazer. O sangue de Jesus já lavou todos os meus pecados. Você permanece na posição da vitória. Amém, meus irmãos? Tem uma diferença na palavra de Deus entre posição e estado. Diga, posição e estado. Uma coisa é a sua posição diante de Deus. Outra coisa é o seu estado diante de Deus. Vamos ver se a gente consegue explicar essas duas palavrinhas. O seu estado é aquilo que você vê. Ok? Então, hoje eu estou triste, cansado, mas daqui a meia hora eu já descansei e já fiquei alegre. Isso significa que o meu estado mudou. Estado é flutuante. Você pode ter chegado aqui eufórico, né, excessivo, alegre, mas alguém pisou no seu carro, você acabou ficando mal-humorado. Seu estado mudou. Qual que é o nosso problema? Nós pensamos que Deus se relaciona conosco com base no nosso estado. E facilmente o diabo consegue segurar nossos líderes. Por quê? Porque eles acham que quando o estado deles não está muito legal, Deus não está legal com eles. Então, eles não vão pregar se não estão sentindo legal. Eles não vão liderar células se hoje eles não estão sentindo que está muito legal. Eles não vão querer... Tem pastores assim. Tem pastores que ficam adoecidos. Por quê? Porque ele tem que pregar todo domingo, mas tem domingo que ele não está legal. Você já deve ter percebido que emoções são flutuantes. Pelo menos as minhas são, visivelmente. Entendeu? E com os anos eu aprendi a ignorar isso. Se está alegre, desfruta. Se não está, vamos para frente. Daqui a pouco a alegria volta. Entende? Aprendi a lidar com elas de maneira adulta. Elas não me definem. O meu estado não me define. O que me define? É a minha posição. Qual que é a sua posição? Sua posição é aquilo que Cristo é. Como 1 João 4 diz que assim como Ele é, nós somos nesse. Então, a sua posição é Cristo. Quando você nasceu de novo, Deus colocou você em Cristo. Então, sua posição é a posição de Cristo. Qual a posição de Cristo? É a posição de vitória, é uma posição de glória, é uma posição de honra, é uma posição de filho e herdeiro, é uma posição de Cristo, abençoado que está reinando em vida. Essa é a posição dele. Qual que é a nossa posição? É a mesma posição. Pastor, mas você acha comigo que é difícil você confessar a posição quando o estado não é legal? Pois é, quando o estado é legal, não se diverte. Quando você acorda empolgado, sentindo energizado, você fala tanta coisa em fé, mas isso aí não se diverte, você está com essa empolgação toda. Fé é quando o negócio está ruim, o sol está quente, o ambiente está pesado, as coisas estão difíceis, o povo acabou de comer uma feijoada e você resolve ministrar uma aula para eles. Entendeu? Então, você ignora. Você ignora o irmão que está virando o olho na sua frente. Você sabe, eu tenho medo disso que vira o olho. Você fica vendo o branco do olho da pessoa, está me dando um pânico. Eu falo, meu Deus do céu. Então, eu já te entendo, né? Não deu para ela descansar de feijoada, é um negócio complicado. Muda o seu estado. Muda o estado, mas não tem poder de mudar a sua posição. Te condenado com a minha palavra? Não foi intenção. Não quero te condenar, mas eu condenar alguém por dormir? O que é isso? Agora, a gente está todo mundo aqui no baixo. Eu, tipo, caiu, né? Foi um problema para ele. Mas voltando para cá. Pastor, mas essa questão de estado, mas você falou só de emoção. Mas e quando o estado envolve pecado? O meu estado momentâneo é de sujeira. Pequei. E aí? Então, como é que fica essa questão do meu estado? Você precisa entender o seguinte, que a sua posição também é uma posição debaixo do sangue do Cordeiro. Você está debaixo da ação do sangue de Jesus. Agora, vamos fazer uma afirmação aqui, que isso é um dos motivos que muita gente tem também pegado no pé e falado coisa a meu respeito. Mas eu não ligo, mas eu vou falar para você assim mesmo. Os seus pecados já foram todos cravados na cruz. Os
pecados que você cometeu ontem, os pecados de hoje e até os pecados de amanhã também já foram cravados. O que quer dizer? Quer dizer que há 2000 anos atrás, todos os seus pecados eram futuros. Aí você diz, como é que Deus pode perdoar um pecado que eu não cometi? Mas Jesus levou os pecados de toda a humanidade antes que ela cometesse, pelo menos que nasceram depois. Então, todos os pecados eram futuros. Até porque a Bíblia fala que Jesus, o Cordeiro de Deus, ele morreu desde quando? Desde a fundação do mundo. Então, Jesus é aquele Cordeiro que foi imolado lá no Éden. Entendeu? O que acontece? A Bíblia fala que Deus disse para Adão, você não come o que se comer, a penalidade é a morte, porque o salário do pecado é a... O preço do pecado, a penalidade é a morte. Adão pecou. Mas Deus não queria que Adão morresse. O que Deus fez, então? A Bíblia fala que Adão viu que estava nu. E ninguém pode chegar diante de Deus nu. Nu significa que ele não tem justiça. Ninguém pode chegar. Adão agora não tinha justiça para chegar diante de Deus. Antes ele estava vestido de glória, mas o pecado tirou a glória da vida dele. Né? E aí, a Bíblia fala que Deus fez o quê? Deus pegou um animal e matou. Pegou o couro e fez uma roupa para Adão e Eva. Que animal era esse? A Bíblia não diz. Né? Mas nós sabemos que provavelmente era um cordeiro. Porque quando Hebreus diz que o cordeiro foi imolado desde a fundação do mundo, certamente está se referindo àquele animal que Deus tirou a roupa. Deus tirou a pele para fazer a roupa, perdão. Não é porque diz, porque para que Deus pudesse, presta atenção, não havia morte. Não havia morte. Mas agora um animal morreu. Foi o próprio Deus que o matou. E matou para substituir Adão. Jesus é o cordeiro que foi morto como seu substituto, para substituir você. Seu lugar é na cruz, mas ele foi no seu lugar. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Foi no seu lugar. Aquele animal foi no lugar de Adão. Mas depois, Deus pega o couro do animal e veste Adão. De maneira que, quando Deus olhava para Adão, o que Deus via? O cordeiro. Adão estava vestido de um cordeiro. Então, o sangue foi derramado para cobrir Adão. Então, o sangue foi derramado para cobrir, na verdade, toda a nossa história. Tem uma maneira como eu gosto de explicar isso, que é bem simples para você entender por que a morte do Senhor Jesus alcançou toda a sua vida. Eu sempre gosto de pensar que Deus, ele vê todas as coisas. Como nós estamos diante de um desfile, uma parada militar. Você está aqui, faz de conta que você também está aí, nós estamos na arquibancada, e aqui está passando essa parada militar. Você está vendo passar aqui, não é, os fuzileiros, aí depois vem aqui um outro pelotão de cavalaria, aí depois lá atrás vem aeronáutica, depois marinha. Você vai vendo cada pelotão passar na sua frente. Você só pode ver um de cada vez, porque só um é que passa a cada momento. Está entendendo o que eu estou dizendo? Mas se fosse possível eu pegar um helicóptero e eu subir bem alto, eu seria capaz de ver o quê? A parada inteira ao mesmo tempo. Porque o ponto de vista ficou muito alto. Você sabe qual que é um dos nomes de Deus na Bíblia? É o Deus Altíssimo. Mas ele é tão alto que quando ele olha, ele vê a sua vida do começo até o fim, como já começada e acabada. Para Deus, você já está na glória junto com ele. Porque ele vê tudo de uma vez. Esse é o ponto de vista divino. Mas o nosso ponto de vista é aqui embaixo. Nós não somos altíssimos. Nosso ponto de vista é terreno, natural. Nós vemos uma coisa cada vez. À medida que elas acontecem. Deus não. Deus não. E o sacrifício de Cristo foi aplicado pela ótica divina, não pela nossa ótica. Foi Deus que ficou satisfeito com o sangue. Não, não somos nós que ficamos. Nós nem sabemos o alcance do sangue, mas Deus sabe. Deus sabe todas as coisas, porque Ele viu. Então, preste atenção. Não importa se você pecou ontem, 20 anos atrás, ou se aconteceu hoje. Não importa se porventura vier acontecer daqui a algum tempo. Todos os seus pecados já foram pagos na cruz do Calvário. essa é a sua posição diante de Deus. Pastor, isso é autorização para pecar? De jeito nenhum. Isso é a garantia da vitória. A mesma cruz que te perdoa, te liberta. O mesmo sangue que te lava, te liberta. Não tem esse negócio que foi só perdoado e não foi liberto. Não. Quem foi perdoado foi liberto também. Por que que ele não experimenta a libertação? É porque toda hora ele acha que perdeu a posição. Todas as vezes que você peca, o diabo te convence que você saiu da posição, que você não está em Cristo mais, que você não é justo, o que acontece? Ele mantém você na escravidão. Lembra que eu falei para você? O seu comportamento é resultado de quê? Da sua crença. Se você crer errado, vai ter comportamento errado. Qual que é o problema? Muitos creem errado. Eles creem que Deus os trata pelo seu estado. Deus trata você pela sua posição. Sua posição não muda, ela é permanente. Ela é diante de Deus. Foi conquistada por Cristo, não foi por você. Mas o seu estado, ele alterna. Dias bons e dias não tão bons. Nunca, presta atenção no que eu vou dizer, nunca avalie a sua posição pelo seu estado. Vou repetir, nunca avalie a sua posição diante de Deus pelo seu estado. O seu estado não define a sua posição. O que define a sua posição é a obra do Calvário. O que você tem que fazer? Você tem que, todos os dias, julgar o seu estado pela sua posição. Todos os dias, conte para o seu estado qual é a sua posição. Se o seu estado para baixo, você está deprê, down, sentindo mal, o que você tem que fazer? Julgar sua posição? Pensar que Deus não é com você? Você não está em Cristo? O contrário, fala para o seu estado. Fala, você está sentindo assim, não quer dizer que você é escolhido, você pode todas as coisas do Senhor, você está em Cristo, você é mais do que vencedor. Você vai contar para Ele a sua posição. Quando você confronta o seu estado com a sua posição, é aí que você tem vitória. Pastor, mas me parece um negócio meio louco. É louco, o Evangelho é loucura para os que se perdem, mas para nós é poder de Deus. Faça o teste, faz favor. Eu desafio você a checar e testar o que eu estou te falando. Ouça depois novamente. Faça você o próprio resumo do que eu estou te dizendo, mas acima de tudo, pratique, aplique o que eu estou falando. Abre a sua boca, mude a sua crença, testa a fé que eu estou te passando. Ela vai produzir o comportamento que a Bíblia promete, que é vitória. Só há vitória para esses. Porque essa é a graça. Entendeu? Não tem nada a ver com o que você faz. É totalmente baseado na conquista de Cristo, na obra de Cristo, no que Ele fez. Se for baseado no seu estado, aí é você que está fazendo. A gente sempre consegue manter o seu temperamento. Consegue segurar, né, o seu estado de humor, é você que consegue manter o pique, é você que consegue. Eu não consigo nada, entrego tudo para o Senhor. Mas o dia que eu falo, eu continuo, entro no meu carro, pego, vou pregar um culto, mesma coisa, como se nada tivesse acontecido. É raro, mas eu falo. Não acontece frequentemente. Mas de vez em quando eu piso na bola, particularmente com temperamento. É uma área que particularmente o diabo gosta de me atacar. Ele está derrotado. Por quê? Porque eu não vivo pelo meu estado, eu vivo pela minha posição. Isso tem sido assim já por muitos anos. Muitos anos. Então, muitas vezes perguntam, pastor, como é que você ia ter um ministério tão grande, você, mesmo assim, vem todo domingo, você prega. E eu falo, eu prego mesmo e eu vivo muito descanso. Eu vivo muito em paz. Porque o que cansa são os olhos colocados no lugar errado. Cansa você é a crença errada. Quando você vive descansado na sua posição, você não chega no culto se avaliando. Será que eu posso pregar? Será que eu estou em condições de pregar? Mas agora mesmo eu fiquei ali chateado com alguma coisa, agora eu vou pregar. Você ignora isso. Você fica só com a sua posição. Eu fui ungido, Deus me separou e me deu unção. E Ele me capacitou para estar aqui hoje. Vou pregar no nome dEle, a palavra dEle, o Evangelho dEle. E vamos ver os frutos. E os frutos vêm acontecendo. Ano após ano, as coisas continuam acontecendo. Sabe o que continua acontecendo? Porque não tem nada a ver comigo. Tem a ver com o que Cristo já realizou. Mas o que o Senhor espera é que nós nos posicionemos. Quantos dizem amém? Posicionemos, ou seja, confiemos na posição, ok? Então, o sonho de Deus, ele está, pode mudar, mas nunca muda a sua posição diante dele, porque sua posição foi conquistada por Cristo. Eu queria citar para você um exemplo de Balaão. Como é importante você perceber que a sua posição é que é a chave da vitória. Lá em Números, capítulo 23, se você quiser abrir, Números 23, verso 20. Bom, você tem que primeiro saber de quem é Balaão, né? O povo de Israel, que saiu do Egito, estavam caminhando já há quase 40 anos no deserto. No final da caminhada, eles estavam quase entrando em Canaã. Já tinha acontecido muita coisa no deserto. A Bíblia fala que eles chegaram numa terra chamada Terra de Moab. E eles tinham que atravessar a terra. Mas o rei de Moab, chamado Balaque, ficou com muito medo de Israel. Ficou com medo de o povo de Israel destruir a nação dele. E ele, então, não sabia como resistir, porque era um povo menor. Não tinha um exército para combater. Então, alguém deu uma ideia para ele. E falou, olha, na Mesopotâmia tem um profeta chamado Balaão. E dizem que quando ele amaldiçoa, está amaldiçoado. Quando ele decreta uma praga, acabou. E aí, os seus assessores, ministros, disseram, então, para Balaque, manda contratar Balaão. Balaão, então, era um profeta mercenário. A Bíblia fala que os emissários foram até Balaão. A princípio, Balaão recusou. Falou, não vou, Deus não me autorizou. Mas depois eles aumentaram, né, o preço do pagamento. A tentação foi grande. Balaão resolveu ir. Né, aquele que no meio do caminho, né, a mula fala com ele, o jumento fala com ele. Mas ele vai. Quando ele chega lá, ele diz para Balaque, eu vou falar só o que Deus mandar eu falar. Ele não era um profeta de Deus, mas ele era também, ou seja, ele também invocava Deus, ele adorava muitos deuses. E a Bíblia fala então que ele subiu no monte para amaldiçoar Israel. E olha o que ele disse, Números 23, 20. Eis que para abençoar recebi ordem. Veja, Balaque mandou amaldiçoar, mas Deus falou, você não pode amaldiçoar. Você não pode amaldiçoar, eu te ordeno, você só pode abençoar. Por que ele só pode abençoar? Porque quando Deus abençoa, ninguém pode revogar a bênção. Você já é abençoado com toda sorte e bênção espiritual. Efésios 1, 3 diz, bendito Deus e Pai de nosso Jesus Cristo, Deus da glória, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo Jesus. Sua posição é uma posição que envolve todas as bênçãos espirituais. Então, pensa numa bênção que está precisando, está incluída na sua lista. Quem foi que te abençoou? Deus. Balaão falou, movido por Deus, dizendo, Deus abençoou, não dá para revogar. Ninguém pode revogar a bênção na sua vida. Pastor, por que então que às vezes eu perco a bênção? Porque você sai da posição. Qual que é a posição da bênção? É permanecer em fé de que você está em Cristo. E tudo que diz respeito a Cristo, diz respeito a você. A justiça dele é a sua justiça. Mas o inimigo consegue te convencer e você fala, não, eu preciso te tornar justo de novo, eu preciso te restaurar, eu acho que eu não sou justo, porque eu pequei, eu xinguei, eu falei o que não devia, eu agi como devia. Quando você aceita a condenação, você está dizendo que a sua posição foi mudada. Aí você sai da posição da bênção. Lembra que eu te falei? Quem que é o único abençoado? Quem que é o único que tem o céu aberto na cabeça dele? Só. Ninguém mais. Só Cristo. Tudo é para Ele. Todas as coisas que existem é para Cristo. Está entendendo isso? Como é que Deus estende a bênção de Cristo para você? Colocando você em Cristo. Você está dentro de Cristo. Você se tornou membro de Cristo. Entendeu? Ele é como se fosse essa nave espacial celestial te levando para a glória. Você está nele. O que diz respeito a Ele, diz respeito a você. Você está unido completamente com Ele. É assim que Deus te abençoa. A bênção é de Cristo, mas você participa dela porque a sua posição agora é a posição dele. Mas você pode sair da posição. Quando é que sai da posição? Quando você resolve olhar para o seu estado e acreditar que o seu estado é a sua realidade. Aí você sai da posição. Aí você começa a querer você próprio ter a posição. Você próprio ser justo pela sua obediência, pela sua obra. Isso é um problema. Mas Balaão não parou aí. Ele continua. Olha o que ele diz no verso 21. Não viu. Quem que não viu? Deus. Vamos colocar Deus para ficar fácil entender quem é o sujeito oculto. Deus não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel. O Senhor, seu Deus, está com ele. No meio dele se ouvem aclamações ao seu rei. Presta atenção, essa afirmação aqui é estonteante. Ela é estonteante. Olha o que ele está dizendo. Deus não viu iniquidade em Jacó. Como assim não viu? Você já leu um pouquinho da história do povo de Israel no deserto? É uma sequência de murmuração, reclamação, juízo, rebelião. O pau quebrava. Eu contei aqui a história até das cobras que vieram, serpentes, porque eles reclamaram até do maná. Até o maná caía do céu, não era legal para eles, não estava bom. Então, assim, eles não eram realmente florzinhos de Jesus. Eles tinham um problema sério de comportamento. Eles erraram. No entanto, Balaão disse o quê? O que Deus pôs na boca dele? Deus não viu a iniquidade. Deus não vê a iniquidade deles. Por quê? Presta atenção. A Bíblia está dizendo que não tinha pecado neles. Não está escrito isso. Está escrito que Deus não vê. Você nunca pensa que não tem pecado na sua vida. Nunca diga isso. Tem. Todos nós falhamos. Mas a questão não é se tem ou não. A questão é que Deus não vê pecado em você. Por que que Deus não viu iniquidade em Jacó? Simplesmente porque no meio do acampamento estava o tabernáculo. E no tabernáculo estava o altar de holocausto. E todos os dias, duas vezes por dia, era oferecido um holocausto. Esse holocausto era uma prescrição permanente. Era por causa da nação. Todos os dias, às 9 da manhã, às 3 da tarde. Que horas que Jesus foi cravado na cruz? Às 9 da manhã. Que hora que ele entregou o Espírito? Às 3 da tarde, porque ele é o cordeiro do começo ao fim. Era morto o novilho com o cordeiro, às 9 da manhã e outro às 3 da tarde, todos os dias. Todos os dias, o sangue estava cobrindo o povo. Entendeu? Havia pecado? Sim. Havia tratamento de Deus? Com certeza. Mas a maldição não podia vir. Sabe por que não podia vir? Porque Deus não podia ver a iniquidade de Jacó. A iniquidade de Israel. Quero dizer uma coisa para você. Enquanto você está debaixo, confessando do sangue do Cordeiro que te lavou, te perdoou de todo o pecado, Deus não vê iniquidade em você. Se Deus não vê, é porque Ele não se lembra. Lembra da cláusula da aliança? Das suas iniquidades, jamais me lembrarei. Ok? Então, isso torna a sua posição a posição indestrutível. É a posição da vitória. Porque não é sua, é de Cristo. É de Cristo. E é maravilhoso quando nós vemos isso. É verdade ou não é, irmão? Mas ainda permanece a questão. Tá bom, pastor, eu compreendo o que você está falando. Eu entendo, acho maravilhoso. Porque realmente essa posição é Cristo. Mas com relação ao estado, pastor, eu quero saber isso. Tem um irmãozinho aqui na minha cela que ele apronta demais. Eu quero saber o seguinte, com relação ao estado, eu vou ignorar agora? Quer dizer que eu vou ser crente e vou ignorar o meu estado, o meu comportamento? Essa é a pergunta. É uma pergunta justa, que merece uma resposta também clara. Não, você não deve ignorar o seu estado. Você tem que tratar com aquilo que está errado, corrigir aquilo que está fora. Mas eu quero dizer para você algo a respeito disso. Primeiro, existem dois tipos de avaliação que você faz do seu próprio comportamento. Tem uma avaliação que ela é baseada em introspecção e condenação. O alvo dela é justiça própria. Você fica se olhando e falando, eu preciso realmente de ser a melhor mãe. Eu não sou a mãe que deveria ser. Oh, Jesus, tem misericórdia, eu realmente não sou, mas eu queria, o Senhor sabe como eu queria. Esse é o tipo de avaliação baseada em acusação, condenação. Ok? Isso traz sobre si ataque maligno. Tira você da posição de vitória. Mas existe uma avaliação que ela é feita sem condenação, em paz. Pastor Luiz, você não acha que você fez aquilo, foi impróprio? Eu olho e falo, rapaz, é mesmo, não está legal isso. Posso saber isso, me ajuda, eu quero mudar. Sem condenação. Isso não é a base da minha relação com meu pai. Isso afetou meu amor por ele, lembro dele por mim. Minha comunhão com ele, porque o caminho está aberto. No entanto, esse comportamento não combina comigo. Eu sou justo. Eu sou filho do rei. Eu não quero esse comportamento. Então, eu posso dizer que eu não quero. E quando alguém me exortar, eu posso acertar a exortação em amor. Mas tem alguns irmãos que você vai exortar ele, ó, sem condenação, sem condenação. Não aceito mais condenação. Peraí, não é toda exortação que é condenação. Ok? Se alguém está te exortando, não quer dizer que está te condenando. Agora, tem exortação que é condenatória? Tem. Então, vou te explicar. Eu chego para o Paulo e falo, Paulo Sem, fala uma coisa amorosamente, irmão. Você tem que ser pontual, essa ilustração. Você tem que ser pontual. Pontualidade é uma coisa legal, combina com você, traz credibilidade ao seu ministério, as pessoas vão olhar você com outros olhos. Né? Eu creio que Deus é Deus assim. Isso é uma coisa. Outra coisa é chegar para ele, eu não condenei ele em nada. Mas alguns chegam e falam, não dá, eu acho que você é um pastor desqualificado. Tem um pastor que atrasa, faz tudo atrasado, está fora do padrão desqualificado. Não sei se vou ficar aqui nessa igreja, mas tempo aqui já encerrou. Isso é condenação. Entenderam a diferença? Então, você obviamente não deve aceitar a condenação de ninguém, mas tem avaliações que são exortações justas, amorosas. A sua reação foi exagerada, não precisava disso tudo. Mas a sua vez maneira, foi bênção, vamos lá. Não tem condenação, é bênção. O irmão está te ajudando. Ok? Quem sabe que é amado e que é perdoado não tem medo de avaliação nenhuma. Quem tem medo de avaliação está super melindroso é porque está muito embaixo de condenação ainda. Quem não tem condenação, quem vive em paz na presença de Deus, vai falar o que quiser para ele. Ele vai ouvir e vai avaliar em paz. Porque ele sabe que a posição dele é imutável diante de Deus. Mas às vezes a gente vê irmãos muito sensíveis, né? Com o tempo, as pessoas vão invertendo. E aí, ele não pode ouvir avaliação nenhuma. Então, uma coisa é uma avaliação sem condenação. Ela é boa, você mesmo deveria fazer. Avaliar suas coisas. Né? Se você vê que está faltando alguma qualidade, né? Naquilo que está fazendo. Outra coisa é você fazer algum tipo de avaliação condenatória. Isso aí é o que eu preguei esses dias, o capacete de Golias. Então, o diabo sempre vem para trazer condenação. Ou seja, sempre a crítica para destruir. Sempre a colocação para derrubar. Ok? Então, quando for isso, ignore mesmo. Segunda coisa sobre isso que eu quero falar, já encerrando esse nosso tempo. Pastor, eu quero saber de você. Amém. Nossa posição é em Cristo, exaltada, em cima do monte, esperando a nova Jerusalém. Aleluia. Mas o nosso estado muda. E o estado, às vezes, não é legal. Então, eu quero te perguntar, Deus nos disciplina quando o estado não é legal? Sim ou não? Sim. Crente, filho, é disciplinado? É disciplinado. Isso aí ninguém tem dúvida. A grande pergunta é, como? Como Deus nos disciplina? Vamos ler esse texto lá em Hebreus. Hebreus 12, vamos ler do verso 5 em diante. Hebreus 12, do verso 5 em diante. Estais esquecidos da exortação que, como a filho, discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaies. Desmaiar aqui é desanimar, quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho. Açoita quantos filhos? Todos filhos a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus nos trata como filhos. Pois que filho há que o Pai não corrige? Mas, se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Então, se não há disciplina na sua vida, é porque não é filho. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam. Então, o autor de Hebreus está comparando a correção de Deus com a correção dos nossos pais naturais. Não é verdade? Ele está comparando. E nós os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual. E então o quê, meus irmãos? Então o quê? Então, primeira coisa, eu não sei. A Bíblia não está falando aqui como é que ele disciplina, tá? Mas eu sei de uma coisa. Duas coisas para você que eu sei. Primeiro, ele disciplina você como um pai amoroso disciplina seus filhos. Porque a comparação é com nossos pais. Ok? Existem pais abusadores. Existem pais desequilibrados, doentes da cabeça. Deus não é um desses. Deus é um pai perfeitamente amoroso. Então, se você que é pai não tem coragem de fazer certas coisas com seu filho, Deus também não vai fazer. Está entendendo? Segundo, não importa o que seja essa disciplina, o resultado dela é o quê? Viveremos. Viveremos. Então, Deus disciplina você com praga? Não, porque o resultado é viveremos. Deus disciplina você com doença? O resultado é viveremos. Deus disciplina você com miséria, com maldição? Não, porque o resultado tem que ser viveremos. Qualquer coisa que você está passando, que está tirando vida, não é disciplina, é ataque maligno. Mas tem coisa que traz vida. Ainda que na hora não pareça agradável, mas traz. Então, vou dizer para você aqui que eu creio que é disciplina. Primeiro, disciplina é a palavra. A palavra, quando é liberada, ela corrige. E você está sentado aí, tem sido corrigido nesses dias. Mas se eu falo alguma coisa, eu falo, isso, rapaz, isso é vida. Eu falava diferente disso. Você foi disciplinado. Você acabou de ser disciplinado. Entendeu? Se você resiste à disciplina, o que é que Deus faz? Aumenta o volume da palavra. Se você ainda não ouve, aí é a segunda coisa que eu creio. Aqui estou falando que eu creio, você pode jogar fora se você quiser. Luz. Deus é luz. E a vida é a luz dos homens. A luz é vida e vida é luz. Deus traz luz. Se andarmos na luz, temos comunhão. Eu creio que uma das maneiras como Deus disciplina é colocando as coisas à vista. Você quer manter o seu estado escondido, mas Deus acha melhor deixar ele à vista. Não é? Deixar à vista. Quando fica à vista, é desagradável, dói, mas acredite, é vida, se você é filho. Deus, qual maneira como Deus expõe? Deus expõe o que você também nem sabe que tem, não percebeu. Então, tem um pastor muito querido, amigo meu, ele me contou uma vez, aliás, acho que ele contou isso na pregação também. Ele disse o seguinte, ele trabalha numa cidade do interior, lá em Portugal, mas ele sempre ia a Lisboa. E quando ele ia a Lisboa, ele ia no shopping e sempre levava o filho pequeno. E levava os filhos pequenos. E todas as vezes que ele ia, um dos filhos gostava de ficar brincando na escada rolante. E eles iam andando e o menino ficava para trás, subindo e descendo na escada rolante. E ele falou, ele exaltou, ele deu umas palmadas, ele fez de tudo, mas não teve nada que resolvesse. O menino era chegar no shopping, ficava lá, e eles iam saindo, perdiam o menino, ficava todo mundo assustado, cadê o menino? Aí a mãe ficava chateada, virava aquele rolo, quando voltava, onde é que ele estava? Na escada rolante. Aí ele falou, vamos inverter esse negócio, nós não vamos mais nós ficarmos ansiosos. Ele vai ficar ansioso. E aí ele junto com a esposa, planejou. Quando ele ficar para trás, nós vamos se esconder e vamos ficar observando ele de longe até ele sentir falta da gente. E não deu outra. Deixaram o menino, ele brincou, subiu, desceu, subiu, desceu. Ele cansou, ele estava acostumado ao pai vir procurar, ele olhou e o pai não estava lá. E ele entrou em pânico, começou a gritar. E a boca perdeu a cor, e ele foi ficando, e o povo foi juntando. Aí quando a coisa estava assim, bem dramática, aí os dois chegaram, o pai e a mãe chegaram. Mas você não queria ficar brincando? Nós só vamos deixar a partir de agora. só você insiste tanto, você pode ficar aqui. Ele agarrou na perna dele e falou, nunca mais vou ficar. Então, veja bem, o resultado foi, e viveremos, sim ou não? O pai deixou o menino correr algum risco? Não, ele estava vigiando de longe. Mas ele fez questão que o menino percebesse algo que ele não era capaz de perceber antes, que é o risco daquela situação. Que o pai não queria tirar a alegria dele de brincar, só queria mostrar para ele que é perigoso ele ficar sozinho perdido no shopping. E o menino descobriu da maneira mais desagradável que a criança pode descobrir, que é entrando em pânico. Não é? É muito desagradável. Mas o resultado foi? E viveremos, ó Senhor Jesus. Então, o pai pode disciplinar você também? Para de ficar para trás na escada rolante. Você não vai ter problema. Entendeu? Então, a disciplina é sempre amorosa. Mas não quer dizer que ela é agradável todas as vezes. Às vezes ela pode ser um pouquinho desagradável. Mas a melhor disciplina que um pai saudável faz com seu filho é sentar com ele e ter uma boa conversa. O menino chama aquilo de sermão, mas você chama de uma conversa de pai para filho. Cada um chama como quer, não é? O filho vai encarar aquilo como uma conversa chata de um pai que está bravo. Mas Deus não. Ele vai sentar você e vai falar com você. Né? Quem sabe 12 dias aqui não seja uma disciplina na sua vida que Deus te ajude. Eu prefiro crer que não é castigo de Deus contra você, mas que Deus te ama. Amém? O Senhor nos dê instrução nesses dias. Quantos dizem amém? Amém.